mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Sempre assim. É. A animação é que não falta.
Ah, eu estou gostando de ver a animação do seu sócio, Reinaldo.
É, aqui no baile o Silvestre não é sócio da empresa, não. É apenas um amigo.
É, eu sou seu amigo. E depois da empresa, eu sou apenas o sócio minoritário.
É, Reinaldo tem razão. Não é hora de se falar de negócios. Vamos para o salão que eu quero cair no samba.
Não, agora não. Espera aí.
Espera por quê? Eu não vim ao baile para tomar chá de cadeira, não, meu filho. Eu quero é cair na
verdade. Eu sei. Você tá louca pra dar um vexame em qualquer dona ali.
Já vai comer.
É, você tem a mania de se exibir pra tudo que tem homem que aparece à sua volta. Mas da minha presença nada feito, hein? Fique aí mesmo, sentada, que é melhor.
Ah, deixa de ser um lado idiota, tá, Reinaldo? Eu vou é pro salão, sabe? Se você já bebeu tanto que não se aguenta em pé, azar o seu.
Eu já disse que eu não quero você sozinha no salão, dona Alice.
Vamos com calma, vamos com calma, nada de brigas. Infelizmente eu sou um aleijado e preciso de muletas para caminhar. Se não, eu ia fazer companhia da Doralice e ela não estaria sozinha.
Nem acompanhada. Daqui ela não sai porque eu não quero.
Oh, bêbado idiota. Maldita hora em que me reuni a você.
Como é que é? Repete se você tem coragem. Eu te meto a mão aqui mesmo na frente de todo mundo.
Mas mete se você é homem. Mete. Tá, mete que eu quero ver. Aqui na...
É, o que está acontecendo aí?
Não, não, não conta, não. Ah, esse idiota aqui que encheu a cara está fazendo selinhas de ciúmes. Não quer que eu vá pro salão. O que é?
Que é isso, cara? Venha, garota, venha comigo. Vamos pular no salão.
Ah, eu vou mesmo.
Você não sai, não. Fica aí. Senta aí.
Larga meu braço. Larga
meu braço, cara. Onde já se viu?
E
que
você,
cara,
pra não ser intrometido, vai levar o que tá pedindo.
Você não se
meteu onde é
na sua conta? Pegue! Ai, 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 tá bom, tu arracha o cara!
Oh! Santo Deus! Reinaldo desmaiou!
Quem foi? Quem foi? Segurança! Chame a segurança do pai!
Precisamos tirá-lo daqui. A briga nas costas. Vamos tirar o Reinaldo daqui.
Avança! Cuidado! Eu ajudo. Vamos levá-lo ali, pá, de trás do balcão do bar. Venha!
Sim, sim, vamos logo!
Eu vou tentar acalmar os ânimos. Fiquem com ele, por favor.
Oh, mas veja quem está chegando, Silvestre. Amélia e um homem.
E agora mesmo é que a coisa vai piorar. A esposa do Reinaldo aqui.
Espera um pouco, eu vou falar com ela. É, você aqui?
Sim, e este é meu advogado, doutor Everaldo.
Prazer.
Viemos dar o flagrante em você e Reinaldo. Essa que não sei do romance entre os dois?
Vamos com calma, dona Amélia. Onde está o senhor Reinaldo? Antes de mais nada, precisamos ir ao fundo das coisas.
Ele está atrás do balcão. Houve uma briga. Ele foi ferido.
Ferido? Oh, santo Deus. Vamos vê-lo. Onde ele está?
Andando ali. Venham comigo. Por aqui. Vem. Vai. Sim. Aqui está ele.
Reinaldo. Reinaldo. Santo Deus.
O que foi?
Parece que... Sim, ele está morto.
Morto?
Nossa Senhora!
Por aqui, delegado. Aqui está o homem.
Olha, não toquem nele. Afastem-se todos. Eu sou o delegado, estou de plantão aqui no clube. Afastem-se todos aí.
O Teatro do Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soderal, Aconteceu no Carnaval. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Afinal, o que aconteceu? Quem são os senhores?
Eu sou a esposa de Reinaldo, doutor. Este é meu advogado, doutor Everaldo.
Ah, muito prazer. Mas o que aconteceu?
Ah, uma briga, apenas uma briga. Quando chegamos, ele já estava morto, doutor. Caído atrás do balcão.
É, pelo que tudo indica, a causa da morte foi uma pancada muito forte no crânio. Quem fez isso?
Não sei. A briga generalizou, se tinha tanta gente lutando. Oh, meu Deus.
E o senhor? Não viu nada?
Não, senhor. Eu sou aleijado. Eu não posso me movimentar com rapidez. Quando começou a briga, eu tentei deixar a mesa e me esconder, mas... Eu não vi nada. Eu estava preocupado em afastar-me do local para não levar as sobras.
E você?
Bom, eu vi quando a briga começou, doutor. Primeiro o homem que morreu começou a discutir com essa moça aí, né? Depois, apareceu um rapaz com um boné de marinheiro e quis tomar as dores, né? Foi então que começou o rolo todo.
E onde está esse rapaz com boné de marinheiro?
Eu não sei, eu creio que ele fugiu.
Fugiu, sim. Ele desapareceu.
E nenhum dos presentes o conhece?
Eu conheço o rapaz, delegado.
Ah, muito bem.
Chama-se Eusébio. É um bom rapaz. Ele deve ter bebido muito.
Olha, o baile pode prosseguir, mas apenas no outro salão, dos fundos. Esse aqui está interditado até a chegada da perícia e a remoção do corpo. E não mexam em nada aí, hein? Quanto aos senhores, eu peço-lhes que não se afastem do local. Onde é que tem um telefone por aqui?
Venha comigo, delegado. Por aqui.
Ah, lá. Alô, alô. Aqui fala o delegado Medeiros. Eu estou no Clube das Mariposas. Houve uma morte. Aqui é. Sim, sim. Eu preciso dos técnicos aqui. Sim. Eu estou à espera. Venham rápido, viu?
Desculpe, delegado. Ouviu o que dizia o telefone?
Ô, inspetor Santos, por
pois
aqui.
Pois é, eu também sou humano e tenho direito a uma distraçãozinha. Esta é a minha assistente, Suzy.
Ah, muito prazer.
Oi?
Podemos ajudar em alguma coisa?
Mas é claro que podem. Você caiu do céu, meu caro. Eu tenho que continuar vigiando o baile. Se você quiser tomar conta do caso aí...
Ah, deixa conosco, doutor. O chefe já gosta de se meter em casos assim.
Ah, venham comigo. Vamos ao local onde aconteceu tudo. Vamos.
Pois não.
Recebeu uma forte pancada no templo esquerdo. Uma pancada violenta.
É.
Certamente foi o que causou a morte.
Pois é, eu creio que houve afundamento do crânio, né?
Aquele camarada desferiu um soco tremendo do coitado. Eu vi.
Um soco? Mas um soco apenas não dava para fazer isso. Deve ter havido alguma arma. A coronha de um revólver, por exemplo.
Não, olha, Eusébio não tinha nenhuma arma na mão. Apenas atracou-se com Reinaldo a socos e pontapés. Foi um crime sem premeditação.
É verdade, sim. Eu estava perto e não vi nenhuma arma.
Existe uma sala aqui no clube onde eu posso interrogar um por um dos presentes?
Bom, tem a sala da diretoria que fica no segundo andar. Eu posso levar os senhores até lá.
Ótimo, eu lhe agradeço. E quanto ao agressor?
Eu já sei que ele se chama Eusébio e fugiu. Mas eu tenho medo de encontrá-lo. Essa moça conhece o homem.
Sim, eu posso até dar o endereço dele. Mas o Eusébio não teve culpa, ele
antes
não...
Antes de mais
ele...
nada, vamos aos interrogatórios. Vamos todos lá para cima, por favor. Longe da balbúrdia e dos curiões, poderemos trabalhar melhor. Vamos, por favor, vamos todos, vamos.
Senhores,
Seu nome, então, é Doralice.
É, sim, senhor. Eu amava Reinaldo.
Amava? Mas, pelo que sei, aquela outra senhora é a esposa dele.
É, o nome dela é Amélia. Sim, realmente.
Bom nome para uma esposa enganada, né?
Que é isso, Suzy, que é isso? Está dando uma de Jorjão, é?
Ora, desculpe, chefe. É, foi mesmo uma mancada que eu dei.
A Amélia é uma esposa desagradável, uma chata, para falar francamente. Reinaldo era muito rico e a Amélia nunca compreendeu bem.
Compreendo. E a senhorita e ele mantinham um romance clandestino há muito tempo?
Mais ou menos 6 meses, inspetor.
E o tal rapaz que agrediu o morto? Eusébio, se não estou enganado. Onde ele entra na história?
Bem, de qualquer maneira, o senhor vai acabar sabendo mesmo. Eu tive um namoro com Eusébio, mas não fomos além disso. Ele é pobre, não podia me oferecer a vida com a qual eu sempre sonhei. Por isso desmanchamos o noivado.
Ah, sim. Então chegaram a ficar noivos?
Sim, mas eu rompi o noivado por causa de Reinaldo.
E hoje aqui no clube os dois homens se defrontaram. Foi essa a razão da briga?
Mais ou menos. O Reinaldo estava embriagado e Eusébio também. Reinaldo não queria que eu deixasse nossa mesa para ir brincar no salão. Tivemos um bate-boca, foi quando Eusébio apareceu. Daí a briga. Mas foi Reinaldo quem primeiro atacou. Trocaram socos, pontapés e de repente Reinaldo caiu sem sentidos. Então nós o levamos para trás do balcão, mas não sabíamos que tinha morrido. Eu e Silvestre estávamos lá com ele quando eu vi Amélia e aquele advogado entrar no salão. Então eu fui ao encontro deles. Sei que Amélia vigiava todos os passos de Reinaldo. Era para obter provas do adultério, para se divorciar com vantagens financeiras.
Pelas indicações que o delegado me deu, foi o garçom que ajudou a levar a vítima para trás do balcão.
É isso mesmo. Silvestre usa muletas, ele não podia carregar Reinaldo. E eu também não tinha jeito.
Muito obrigado, senhorita. Eu agora vou interrogar o garçom. Pode retirar-se, mas não vá embora ainda, certo?
Sim, senhor. Com licença.
Sim, inspetor. Eu assisti a briga.
E tem certeza de que o rapaz que fugiu não usou nenhuma arma? Um pedaço de pau ou coisas semelhantes?
Não, não, não. Não usou nada, não, senhor. Apenas as mãos, não é? Trocaram socos e se engalfinharam. Eu corri para desapartar, mas outras pessoas se meteram e a briga aumentou. Quando o camarada que morreu caiu desmaiado, o outro que usava um boné de marinheiro meteu-se no meio dos colhões e desapareceu. Foi tudo muito rápido. Aí eu, a moça e aquele senhor das muletas, levamos o corpo para trás do balcão para protegê-lo da briga. Pensávamos que o homem estivesse apenas desmaiado.
Você ficou sempre ao lado do corpo?
Não, senhor. Eu deixei ele com a moça, né, e o aleijado. E fui para o salão ajudar a acalmar os ânimos. A briga continuava muito feia, sim, senhor.
Então você não sabe como o rapaz morreu?
Não, senhor, não. Não sei, não. Mas não podia ser com um soco apenas. O senhor não acha? Aquele rapaz devia ter pelo menos um soco inglês nos dedos.
De pleno acordo. Não viu mais nada que possa interessar?
Bem, eu vi quando a outra mulher, a que está sem fantasia, aparecer com aquele homem que traz uma máquina de retrato. Eles foram para trás do balcão, sim, senhor.
Havia garrafas ou algo pesado que pudesse ser usado como arma para cometer o crime? Pense bem.
Bem, eu deixei a bandeja com várias garrafas cheias em cima do balcão quando fui tentar apartar a briga. Qualquer pessoa podia pegar uma garrafa e... Não, mas eu não, eu estava sem a bandeja, sim, senhor. Estava.
Uma garrafa. Uma garrafa poderia causar a morte da vítima, é isso aí. Bom, eu creio que é só por enquanto, né? Pode sair e mande aquele homem das muletas vir falar comigo.
Ah, sim, senhor. Com licença.
Puxa vida, mas que coisa, não é, chefe? Matarem um homem assim, sem mais nem menos, e em pleno baile de carnaval?
As pessoas estão se tornando cada dia mais violentas, Suzy. A tudo respondem com agressões. A continuar assim, não sei onde vamos parar. Ah. Por favor, sente-se.
Obrigado. Meu nome é Silvestre. Eu sou... Eu era sócio de Reinaldo.
Compreendo. Mas o senhor tem coragem de vir a um baile carnavalesco assim?
As muletas, não é? Mas eu sou um velho folião inveterado. Na minha juventude eu não perdi os bailes da Bola Preta. Eu fui até sócio do cordão. Hoje eu estou velho e sem preparo físico, mas mesmo assim gosto de assistir aos folguedos. Eu vim com o Reinaldo, que além de sócio, eu considerava quase como um filho.
A empresa na qual o senhor era sócio do Morto está em boa situação financeira?
Graças a Deus, sim. Não tínhamos o menor problema financeiro. Mas Reinaldo tinha a maior parte da empresa, sabe? Eu sou apenas um sócio minoritário. Já estou aposentado pelo INPS. E como recebo uma mixaria, eu tinha que continuar a trabalhar para sobreviver.
O senhor tem ideia de quem possa ter sido criminoso, senhor Silvestre?
Mas é claro que eu tenho. Só pode ter sido aquele rapaz que apareceu não se sabe vindo de onde. Ele atracou-se com o Reinaldo e desferiu de um tremendo soco de têmpora. Pois esse Reinaldo logo caiu sem sentido. Mas sabe, inspetor, eu não creio que tivesse a intenção de matar. Foi infeliz apenas. Bateu com muita força.
O senhor não viu se o agressor usava alguma arma? Uma garrafa, por exemplo?
Não vi não, senhor. Mas sei que Doralice já foi noiva daquele rapaz. Ultimamente, porém, vivia explorando o Reinaldo.
Explorando?
Isso mesmo. Aquela pequena é uma caça-níqueis. Queria apenas o dinheiro do meu sócio. Por várias vezes eu aconselhei Reinaldo a deixar a pequena. Mas ele gostava dela.
Está bem. Eu não prenderei mais. Ainda preciso interrogar a esposa da vítima. O senhor pode ir para outra sala, mas aguarde minha ordem para retirar-se do corpo, certo?
Sim, senhor. Com licença.
Puxa, mas que complicação, não é, chefe?
Por enquanto, Suzy. Mas creio que acabaremos por descobrir a verdade.
Quer falar comigo, inspetor? Senhor Silvestre,
sim,
me disse...
Sim, por favor. Feche a porta e sente-se, por favor, sim?
Obrigado.
Dona Amélia, eu soube por alto que a senhora e seu marido não viviam muito bem.
É verdade. Eu tinha contratado o Dr. Everaldo para cuidar de nosso divórcio. Queria obter provas de que meu marido me traía vergonhosamente com aquela interesseira.
Suzy?
Ah, estamos aí, chefe.
Mande o Dr. Everaldo entrar também. Afinal, ele é o advogado de Dona Amélia. Tem todo o direito de assistir sua cliente.
É para já, chefe. Doutor Everaldo, faça o favor, sim.
Com licença.
Dona Amélia acaba de nos dizer que o senhor foi contratado por ela para conseguir provas de adultério contra o senhor Reinaldo e mover uma ação de divórcio. O senhor confirma isso?
Confirmo. Por esse motivo, viemos esta noite ao baile e eu trouxe esta máquina fotográfica. Queria uma foto comprometedora dos dois. Com isso, eu conseguiria uma boa pensão alimentícia para minha cliente.
Como foi que souberam que o senhor Reinaldo se encontrava neste baile em companhia de Doralice?
Eu recebi um telefonema.
De quem?
Não disseram o nome. Uma voz disfarçada. Telefonema anônimo, evidentemente. Mas resolvemos averiguar. Eu sempre gosto de ir ao fundo das coisas.
Era a voz de homem ou de mulher?
De mulher. Certamente alguma outra aventura de meu marido, enciumada com a ligação que ele vinha mantendo com Doralice. Aliás, eu desconfio de quem seja. Uma tal de Sônia Vargas, com quem Reinaldo andou saindo.
Sem dúvida que foi, dona Sônia.
E a senhora suspeita de quem possa ter sido criminoso?
Claro, inspetor. Só pode ter sido aquele ex-noivo de Doralice. O nome dele é Eusébio. Vimos a briga de longe e foi por isso mesmo que resolvemos nos aproximar.
Para ir ao fundo das coisas.
Sabem me dizer se o agressor usou alguma arma?
Não tenho certeza, inspetor. Mas vi quando alguém erguia uma cadeira. Poderia ter sido ele. Como a pancada foi forte e mortal, só pode ter sido isso mesmo. O criminoso foi o agressor.
Uma cadeirada. Pode muito bem ser. Muito bem, eu vou liberar todos os senhores por hoje. Suzy vai anotar os nomes completos e os endereços para o caso precisar dos senhores. Hein?
Estarei à sua disposição, inspetor. Daqui vou diretamente para minha casa. Eu estou exausta. Não é verdade, doutor Everaldo?
É verdade, dona Amélia. A senhora está exausta.
Muito bem. Suzy, trate de anotar nomes e endereços de todos. Eu vou ainda dar uma olhada pelo local onde ocorreu o crime.
Ah, pode deixar, chefe. Bom, mas se o senhor não se incomodar, né? Depois eu vou ainda dar umas voltinhas no salão. Afinal, hoje é terça-feira, né, chefinho? E é só hoje e amanhã não tem mais. Oba, só dá lá lá, lá 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 lá.
O mistério está apresentando o original de Hélio Soveral, Aconteceu no Carnaval.
E foi isso, Suzy. Consegui localizar a tal mulher, Sônia Vargas, e falei com ela pelo telefone.
Sim, e o que foi que ela disse, chefe?
Ela confirmou que tinha ligado para a casa de Dona Amélia, avisando que Reinaldo e Doralice estavam no baile.
Oxa, vida, tremenda crocodilagem, né, chefe? É, mulher é uma raça mesmo danada. Quando eu digo, é por isso que eu não gosto de mulher, chefe.
Nem ficava bem.
Pois é.
Não é?
É.
Mas e você, o que foi que conseguiu?
Bom, eu junto com o delegado do distrito andamos fazendo aí uma sindicância, né? Aí encontrei o tal Eusébio num apartamento lá em Ipanema. Quer dizer, eu localizei o apartamento, mas o cara parece que bateu asas, voou, né? Aí eu, o delegado, cansamos de bater e ninguém respondeu. Chefe, esse Eusébio é muito conhecido no prédio. Tem fama de arruaceiro e de explorador de mulheres incautas. É uma vida mansa. Não sei se o senhor me entende, né, chefe?
Mas eu acho que vou com você até esse apartamento do Eusébio.
É?
O depoimento dele pode esclarecer muita coisa, Suzy. Se ele tiver um soco semelhante a um coice de mula, não. Vamos até lá. Pode ser que o rapaz apareça, né? Conjugado. É, tá desarrumado.
Pois é. E olha ali, chefe, em cima da cama tem um boné de marinheiro.
É, graças a Deus o porteiro tinha uma chave mestra. Eu devia ter pensado nisso antes, né?
Delegado, isto aqui está me cheirando a açougue.
É. Açougue? Como é que é isso, chefe? Eu não tô sentindo o cheiro de carne nenhuma.
O açougue que estou falando é de outra espécie, Suzy. Um abatedouro de lebres. Não sei se você me entende.
Ah, morei, chefe, morei. Puxa, gostei, mas entendi. O senhor é muito vivo, meu chefe.
Você acha,
né? O senhor é um Sherlock Holmes. Acontece o seguinte, é que eu também pensei nisso, né? Mas fiquei com vergonha de falar, sabe como é que
é? Mas tem alguma coisa que não está direito. Essas paredes. Olha aquilo ali, por exemplo. Quando eu olhei o local pelo lado de fora, ele me pareceu maior do que é na realidade.
Um armário embutido que cobre toda a extensão da parede. É comum.
Está vazio.
Está vazio.
Mas eu estou desconfiando de que existe algo camuflado aqui. Deixa-me ver se...
Oi, senhores.
Seja bem-vinda, Doralice. O que você faz por aqui?
Bem, eu vim falar com o Eusébio. Agora que Reinaldo está morto...
Pois é, rei morto, rei posto, não é? Eu manjo muito.
É verdade, eu na realidade não amava Reinaldo. Era de Eusébio que eu gostava. Agora...
Não amava o falecido, mas andava sempre com ele.
Bem, Reinaldo era rico, podia me proporcionar muita coisa. Ao passo que Eusébio... Mas agora ele está morto, né?
E a senhorita não se arrepende de voltar para os braços do assassino, do seu falecido amiguinho?
Pô, peraí. Se Eusébio matou Reinaldo foi sem querer. Um acidente, inspetor. E depois eu estou pronta a testemunhar a favor de Eusébio. Foi Reinaldo quem o agrediu. Ele se defendeu somente. Depois que tudo isso terminar, eu creio que me casarei com Eusébio.
Um momento, senhorita. Delegado.
Sim, Santos.
Vamos examinar muito bem o fundo desse armário.
Vamos lá. O que há? Descobriu alguma coisa, hein?
Veja, delegado. Hã? O fundo do armário é falso.
Oi.
É outra porta de correr.
É, e que dá para um quartinho secreto, né?
Ai! Quem é?
Ai.
Ah, aqui temos o nosso pássaro, delegado.
É.
Estava escondido nessa alcova camuflada. Eu sabia que esse apartamento era de quarto e sala. Estava faltando o quarto, né?
Doralice, você aqui?
É que eu estou do seu lado, Eusébio. Eu sei que você não matou Reinaldo por querer. Eu sinto que você é inocente.
Eu não matei ninguém. Apenas dei-lhe uns socos. Isso não dava para matar.
Oh, mas, no entanto, ele morreu, né?
E não lançou mão de uma garrafa ou de uma cadeira?
Eu? Ah, não, senhor. Comigo as coisas se resolvem na mão limpa.
Bom, de qualquer forma, o senhor está detido, viu?
É, eu acompanho o senhor. Mas juro como estou inocente. Nem sabia que aquele cara tinha morrido. Se soubesse, não tinha fugido.
Eles não podem prender você por muito tempo, Eusébio. Eu vou procurar um advogado, eu vou botar você em liberdade, eu juro.
Tenha calma, Doralice. Tudo há de se resolver. Eu estou inocente. Só bati naquele cara porque ele ameaçou você. Eu estava de porra.
Vamos embora. Já encontramos o senhor Eusébio. Nada mais temos a fazer aqui. Vamos lá.
Foi bom você passar aqui pela delegacia, Santos. Eu já tenho o laudo pericial.
Ah, sim? Ótimo. E o que disse?
A causa da morte foi realmente uma pancada muito forte. Fratura do crânio. Não foi um simples soco na cara.
E a arma do crime?
Bom, supõe-se que tenha sido uma garrafa ou uma perna de cadeira, né? No caso de ter sido usada uma garrafa, essa certamente se espatifou com o choque, porque a pancada foi violenta.
Começa a crer que Eusébio nos disse a verdade. Acho que não foi ele o matador de Reinaldo.
É, né?
Eles apenas trocaram socos.
Mas se não foi ele, quem poderá ter sido?
Uma outra pessoa qualquer que, aproveitando-se da confusão estabelecida, agrediu a vítima sem que os outros notassem. O murro de Eusébio pôs Reinaldo sem sentido. Mas para mim, alguém completou a agressão com um objeto qualquer.
É, então... Então o caso é mais complicado do que pareceu à primeira vista.
Isso mesmo, portanto não temos tempo a perder. Eu vou agora mesmo procurar o garçom do clube e ter mais uma conversinha com ele.
Sim.
O garçom pode ter visto mais alguma coisa.
Não, inspetor. Nenhuma garrafa, não. Eu estava sem a bandeja nas mãos, né? Deixei em cima do balcão do bar quando começou a briga.
E você não viu ninguém além de Eusébio agredir a vítima? Pense bem.
Não, senhor, não. É que eu vi a briga de longe. Quando fui tentar apartar, o rapaz já tinha levado um soco e tinha caído desacordado. Ou morto, né? Sei lá. Então carregamos ele para trás do balcão. Foi só isso.
E você ficou todo o tempo junto dele lá atrás?
Não, senhor. Eu deixei o rapaz aos cuidados da namorada. Daquele senhor de muletas. E voltei para o salão na tentativa de separar a briga, né? Aí nessa hora a bagunça tinha aumentado porque uns estavam tomando as dores dos outros. Ninguém mais se entendia lá.
O que mais você pode me dizer a respeito da ocorrência?
Bem, eu vi aquela outra senhora e o advogado. Ele estava com uma máquina de retrato na mão. Irem para trás do balcão. Foi isso mesmo. Talvez ele tenha tirado algum retrato do morto. Eu não sei, não.
É uma possibilidade. Outra coisa, havia alguma garrafa quebrada no local?
Atrás do balcão?
Isso mesmo, atrás do balcão ou em cima dele.
Não, senhor. Estava tudo limpo. Nem mesmo perto da mesa onde começou a briga havia cacos de garrafas. Mas havia latas de cerveja.
E cadeiras quebradas? Apareceu alguma cadeira ou mesa quebrada?
Não, senhor. Não quebraram nenhuma cadeira, não, senhor. É, um camarada ainda agarrou uma, né? Mas eu tomei de suas mãos a tempo. Não, nada de cadeiradas, não. Mas por que o senhor quer saber de tudo isso, hein?
A pancada que matou o rapaz só poderia ter sido desferida com uma garrafa, uma cadeira ou outro instrumento pesado. Está muito bem, rapaz. Pode voltar aos seus afazeres. Não aborrecerei mais por hoje. Vou interrogar outras pessoas que estavam presentes. Pode ser que alguma delas me dê qualquer ideia.
Thank you.
sabemos nada além do que já lhe dissemos, inspetor. Eu sempre vou ao fundo das coisas. Se suspeitasse de alguém...
É verdade. Quando chegamos, ao que tudo indica, Reinaldo já estava morto. Não temos nada a ver com o caso.
Eu poderia ver a máquina fotográfica que o senhor levou para o baile, doutor Everaldo?
Ah, pois não, pois não. Está aqui numa das gavetas da escrivaninha. Um momento, inspetor.
Aqui até. É uma câmera comum.
Uma máquina bastante pesada.
É.
O senhor chegou a tirar algumas fotografias?
Não, senhor. Tínhamos acabado de chegar quando tudo aconteceu. Não houve tempo para que eu fosse ao fundo das coisas.
Para mim, a culpada de tudo é Doralice. Aquela pequena não vale nada. Não passa de uma aventureira, uma máquina caça-níqueis. Se Reinaldo fosse um pobretão, ela não se metia com ele, garanto.
Eu sou da mesma opinião de Dona Amélia. Aliás, vimos Doralice com uma garrafa de champanhe na mão, enquanto carregava o Reinaldo para trás do balcão do bar.
Eu? Uma garrafa de champanhe?
Isso mesmo.
É.
Uma bêbada. Nem numa circunstância como aquela podia deixar a garrafa de lado. Mostra bem o que é.
Tem certeza de que Doralice tinha uma garrafa de champanhe na mão?
Certeza absoluta. Íamos entrando e eu até comentei com o Dr. Everaldo. Não foi, Dr. Everaldo?
Realmente, Dona Amélia. Eu, no seu lugar, inspetor, tratava de apertar aquela pequena, sabe? Ela tem alguma coisa a ver com a morte de Reinaldo. Olha, o senhor deve ir ao fundo das coisas, inspetor.
Está visto que Doralice tem muito a ver com isso tudo.
Não se preocupem, hoje mesmo eu vou apertar Doralice. Hoje mesmo. Bom, embora por outros caminhos eu também gosto de ir ao fundo das coisas, né?
Apanhei aquela garrafa para evitar que caísse e se quebrasse durante a briga. O senhor sabe que cacos de garrafa constituem um grande perigo num salão de baile. E eu consegui pegar a garrafa justo no momento em que a mesa ia tombar. Fiquei com ela na mão, sem saber o que fazer. Por isso, quando levamos Reinaldo para trás do balcão, eu ainda estava segurando a garrafa, só por isso.
E levou-a para trás do balcão, senhorita?
Para falar francamente, inspetor, aí está uma coisa de que eu não me lembro. Aconteceu tanta coisa em fração de segundos que não dava para fixar todos os detalhes.
Compreendo. Numa briga onde várias pessoas participam, muita coisa pode acontecer, não
é? Olha, talvez o senhor Silvestre se lembre de maiores detalhes. Ele, afinal de contas, foi ao baile apenas como espectador, não bebeu muito. É natural que se lembre de mais detalhes do que eu. E depois, quando eu saí para ir ao encontro de Amélia, foi o senhor Silvestre quem ficou com o Reinaldo.
Está certo, Doralice. Obrigado por tudo. Eu vou procurar o senhor Silvestre. Pode ser que ele nos possa ajudar. Agora eu preciso ir. Minha assistente está à minha espera no carro lá fora. Passem bem, hein?
Quer dizer que até agora nada, chefe?
É, senhor Silvestre. O caso é mais complicado do que parecia à primeira vista. Eu julguei que resolveríamos tudo lá mesmo, durante o bairro. No entanto, eu vou ter que apertar muita gente. Alguém está mentindo.
Poxa, se o Jorjão estivesse aqui, ia logo dizer que apertar é com ele mesmo.
Não, eu não gosto de violência. Mas, às vezes, as grossuras do Jorjão nos são úteis. As pessoas ficam amedrontadas e falam mais depressa.
Ah, pudera, né, chefe? Um cara daquele tamanho, com aquele físico de King Kong, uma perna meio dura e mais aquela bengala enorme. Isso sem falar no jeitão de olhar, né? Aqui pra nós, chefe. Quem quiser ser feio tem que pedir alvará ao Jorjão. Eu brinco com ele, mas no fundo eu tenho medo do que ele um dia perca a cabeça e me infeste. Já pensou, chefe? Olha eu virando quebra-cabeça.
Não tenha medo, Suzy. O Jorjão ronca muito com você, fala grosso e ameaça. Mas como você diz, no fundo, ele gosta de você. Você sabe, se ele não fosse casado, eu até...
Não, peraí, chefe. Pode parar com essa brincadeira. Em brincadeira tem hora, chefe. Casar com o Jorjão, eu! Nem cremada, não tinha.
Dava um bom par, sabe? Aliás, se o Jorjão estivesse aqui há mais tempo, eu teria matado a charada.
Bem, chefe. E agora, para onde é que nós vamos, hein?
Vamos à casa do senhor Silvestre. Talvez o velho aleijado nos possa ajudar mais do que os outros.
Ajudar? Um velho aleijado?
Justamente por ser aleijado e não poder tomar parte na briga, o senhor Silvestre talvez tenha visto mais coisas do que os demais.
Bem, isso é verdade. Quem olha muito acaba vendo mais.
Portanto, aqui vamos nós interrogar o senhor Silvestre.
Sim, agora me recordo perfeitamente. Doralice tinha uma garrafa na mão, sim, mas estava intacta aí.
Morou, chefe?
E ela deixou em cima do balcão do bar, enquanto levávamos Reinaldo lá para trás. A garrafa ficou em cima do balcão. Era champanhe, se não me engano, barrigudo.
O senhor não viu se ninguém mais tocou naquela garrafa?
Não, senhor, ninguém. Eu tenho absoluta certeza. A garrafa ainda estava lá quando fomos para cima com o senhor para ser interrogados.
Está bem certo disso, senhor Silvestre?
Estou, pode acreditar em mim. Eu sempre fui um homem muito observador. Talvez por causa da minha doença, não é? Observar detalhes, para mim, é uma espécie de passatempo. Nada me escapa. Ou neste caso, quase nada.
O ferido ficou só durante alguns instantes, não ficou?
Não. Eu e Doralice estivemos junto dele todo o tempo. Não o deixamos só.
Mas houve um momento em que Doralice saiu de trás do balcão para ir ao encontro de Dona Amélia e do Dr. Everaldo.
É mesmo. O senhor está certo. Naquele instante, Reinaldo ficou só.
E o senhor?
Bem, eu também fui atrás de Doralice, deixando Reinaldo deitado no chão, lá atrás. Mas, inspetor, eu posso jurar que mais ninguém passou por nós.
E não havia coisa alguma quebrada por perto? Uma garrafa? Uma perna de cadeira? Nada?
Nada em absoluto. Eu tenho certeza. E como já lhe disse, eu presto muita atenção aos detalhes. Bem, eu só não garanto que aquele rapaz do boné de banheiro seja o criminoso.
Pois eu digo que o senhor está mentindo.
O quê? O senhor não pode dizer uma coisa dessas. Eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. Mentir por quê? Para quê?
Para encobrir o crime.
O quê? O senhor está maluco ou o quê?
Pera aí, velhinho. Mais amor e menos confiança, tá? Como é que vai chamando o chefe de maluco assim nas barbas da gente? Te manca.
Ora, mas se ele está me chamando de mentiroso, eu sou um homem de idade, um homem íntegro, que merece todo o respeito.
Eu disse e torno a repetir que o senhor está mentindo para ocultar a verdade.
Ah, será, chefe? E qual é a verdade?
A verdade é que o senhor Silvestre matou Reinaldo.
O quê?
E não é a primeira vez que um sócio mata o outro.
Isso é um absurdo. O senhor não sabe o que está dizendo. Eu vou ir...
Calma. Vai ficar aí muito quietinho, viu? Não vai a parte alguma.
Espera. O que significa isso? Por que apanhou minhas muletas?
Para o senhor não poder ir a parte alguma. Ou vai querer fugir saltando que nem uma rã, hein?
Mas isso é uma arbitrariedade. Não pode fazer isso comigo. Eu sou um...
O que não pode, ou pelo menos não devia poder, é o senhor se aproveitar do momento que ficou a sós com aquele rapaz, atrás do balcão, para matá-lo. Assassiná-lo friamente.
Eu não matei ninguém. O senhor está imaginando coisas. Quando eu poderia fazer uma coisa dessa?
No momento em que ficou a sós com o Reinaldo atrás do balcão.
Mas se eu já lhe disse...
O senhor disse não tem a menor importância. Toda essa história de que tem a mania dos detalhes e tudo mais não passou de um disfarce para tentar desviar minha atenção de cima do senhor. O senhor estava mentindo. Como também mentiu ao dizer que saiu de trás do balcão juntamente com Doralice no momento em que ela avistou Dona Amélia. O senhor ficou lá atrás com o Reinaldo. Foi quando cometeu o crime. O garçom e Doralice não se contradisseram.
Sabe o que é mais? Tudo isso é uma loucura. Como? Como poderia eu, um aleijado, matar Reinaldo da maneira como ele foi morto? Como? O senhor está falhando.
Deixe-me ver essa muleta, Suzy.
Prontinho, chefe. Aqui está.
Exatamente o que eu pensava. E foi o Jorjão que me deu a pista.
O Jorjão? Mas se ele nem tomou parte neste caso, chefe.
Pois mesmo sem estar presente, o Jorjão me ajudou a deslindar o pequeno mistério. Já matei a charada.
Agora quem não entende lufas sou eu.
Pense bem, Suzy. O Jorjão usa bengala, não usa?
Claro que usa. Um bengalão forte, bastante grosso, mas eu...
Quantas e quantas vezes o Jorjão tem feito uso daquela bengala para impedir a fuga de criminosos, ou mesmo para se defender de ataques traiçoeiros?
Bom, isso é verdade. Com o Jorjão é assim. Ou telefone ou bengalada. Escreveu, não leu, a bengala come solta.
Pois se uma bengala como a que o Jorjão usa causa estragos, agora imagine uma muleta igual a esta, usada de maneira conveniente. Hã? Pode matar qualquer pessoa,
meu surdo.
Por quê? O senhor está querendo dizer que...
Eu não estou querendo dizer, Suzy. Eu estou afirmando que foi com um fortíssimo golpe de muleta que o senhor Silvestre assassinou Reinaldo atrás daquele balcão, aproveitando-se do instante em que ficou a sós com a vítima desmaiada.
O senhor não tem provas. O senhor não pode...
Quem foi que disse? senhor pensou que estivesse sozinho e oculto pelo balcão, hein? Mas na realidade não estava.
Não?
Não. Mas o garçom, percebendo a garrafa de champanhe sobre o balcão, resolveu apanhá-la dali antes que alguém tivesse a infeliz ideia de fazer uso dela como arma. No momento em que se debruçou para apanhar a garrafa, viu o senhor desferindo um golpe de muleta na cabeça de Reinaldo. Ah. Temos uma testemunha preciosa, senhor Silvestre.
Ah, cretino. Ele tinha ido apartar a briga. Não tinha nada a fazer ali.
O senhor se engana. O garçom tinha muito o que fazer ali. Tinha que surpreender um criminoso em ação. E surpreendeu, não?
Como é, velhinho? Vai negar ainda?
Bom, não adianta mesmo, não é?
Nadinha da Silva Paranhos.
Fui eu, sim. Fui eu.
E por que matou seu sócio?
Sócio? Que sociedade era aquela? Onde eu apanhava as migalhas, ele ficava com a parte do leão. Eu era o pobrezinho, o aleijado, o sócio minoritário. Velho, aleijado e aposentado, para que é que eu queria dinheiro, não é mesmo? As pessoas raciocinam assim, inspetor. Só porque eu sou velho e aleijado, acham que também não tenho sonhos. E eu sempre sonhei com luxo, viagens, carros, mulheres. E ele, Reinaldo, ele é que tinha tudo com o que eu sonhava. Aquela besta.
Mas a sua aposentadoria...
Para, não diga bobagem, moça. Sabe lá o que é a gente trabalhar uma vida, descontar mensalmente sem poder reclamar. E depois, na hora da aposentadoria, virem com uma porção de exigências e mais. E nos darem apenas 3 salários mínimos. Para que serve isso? Para morrer de fome, tendo a ilusão de que se vai alcançar o Eldorado. Diabo de vida essa. Eu matei. Aproveitei a oportunidade. Eu sempre o odiei, sempre tive inveja dele. Ele era jovem, forte, elegante, estúpido. Tinha dinheiro, não lhe faltavam mulheres. Gastava dinheiro a rodo, enquanto que eu, velho, doente, ia vivendo uma vida miserável num quarto alugado, sem nenhuma perspectiva de melhoria. Oh, mas isso me dava um ódio. Eu matei sim. E se pudesse, mataria toda a humanidade. Mataria toda essa gente que se aproveita de nossa juventude e nosso trabalho. E depois nos relega a um plano inferior. Como se fôssemos lixo. Como se não existíssemos. Eu não posso me conformar. Não posso me conformar com isso. Um homem como eu, que trabalhou a vida inteirinha, e agora está praticamente a morrer de fome. Está errado. Mas está tudo errado. Tudo errado. Tudo. Está tudo errado.
Pronto. Eu já confessei. Agora eu já aliviei a consciência.
Eusébio não teve nada a ver com a morte de Reinaldo. O culpado fui eu, inspetor. Somente
eu. Eu sabia. Desde o começo, alguma coisa me dizia que Eusébio estava inocente. Um soco apenas não daria para matar um homem.
E o pobre rapaz está preso, hein, chefe? Temos que providenciar.
É, eu vou ligar agora mesmo para o delegado, dizendo que o caso está resolvido e que ele pode soltar Eusébio.
É, e pelo jeito, o rapaz vai sair correndo do xadrez para os braços de Doralice.
É, idiota bastante para fazer isso mesmo. Coitado. Aquela não vale nada. Se eu tivesse bastante dinheiro, eu comprava 30 iguais a ela.
Ah, chega de dizer maldade, senhor Silvestre. Doralice aprendeu uma boa lição. Aposto que agora ela vai se conformar em viver com Eusébio uma vida pacata e modesta. E quanto a nós, vamos andando. Aqui está a sua maleta. Sabe, eu também lhe menti. O garçom, afinal de contas, não assistiu a coisa alguma. Vamos andando, vamos.
É, lá vai ele. No fundo é um pobre diabo. O senhor não acha, chefe?
Um assassino não merece pena, Suzy. Mas, no fim de contas, fizemos jus ao ditado. Reparou nisso?
Que ditado?
O que diz que é mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo. Nós pegamos um mentiroso e um coxo ao mesmo tempo. Não gostou, não, assim?
Que lindo! Que poema!
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, aconteceu no carnaval. Estiveram em cena os artistas Neida Rodrigues no papel de Doralice. Carlos Marques foi Reinaldo. Wilson Marcos, Eusébio. Isaac Bardavi, Silvestre. Lai Júnior, Garçom. Nelly Amaral, Amélia. Carlos Leão, Everaldo. Geraldo Luz, Delegado. Lourdes Santana, Suzy. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Contra-regra, Jorge Moreira. Locutor, Aurélio Andrade. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.